Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 10 de abril de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está Lila Souza.
Olá, Stephanie e todos que nos acompanham. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados voltou a analisar nesta quarta-feira a prisão do deputado Chiquinho Brazão, sem partido, apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes, em 2018. A análise havia sido suspensa no dia 27 de março, após os deputados Gilson Marques, do Novo, Faustão Pinato, do PP, e Roberto Duarte, do Republicanos, pedirem mais tempo para analisar o caso.
E a comissão aprovou o parecer para manter a prisão preventiva de Brazão. O relator do pedido, o deputado federal Darcy de Matos, do PSD, já havia dado parecer favorável à manutenção da prisão. Ao todo, foram 39 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção. O caso segue agora para o plenário avaliar se mantém ou revoga a prisão. No plenário, onde a votação é aberta, o cenário é considerado indefinido.
O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, aqui da Bahia, afirmou que iria orientar a bancada da legenda a votar pela liberdade do parlamentar. As informações são do Poder 360. Atualmente, a legenda conta com 58 deputados e é a terceira maior presente na Casa Legislativa. Já a bancada do governo na Câmara foi orientada a votar a favor da prisão.
A orientação passada aos integrantes do Centrão e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro também é a mesma, de defender a soltura de Brazão. Eles alegam que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a prisão do parlamentar, violou a Constituição, uma vez que deputados só podem ser detidos em flagrante por crime inafiançável.
Marcação. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, incluiu na pauta da próxima sessão, na terça-feira, dia 16, o julgamento das ações da Operação Lava Jato, que pode gerar uma contenda judicial contra o ex-juiz Sérgio Moro. O processo foi aberto em maio de 2023 por determinação do ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça.
Em setembro do ano passado, foi divulgado um relatório parcial da investigação apontando uma gestão caótica no controle de valores oriundos de acordos de colaboração e de leniência homologados pela 13ª Vara, que foi comandada por Moro.
Na última terça-feira, por 5-2, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, em Curitiba. A corte analisou duas ações de investigação judicial eleitoral que pedem a cassação do mandato de Sérgio Moro.
O assunto agora são as fortes chuvas que atingiram a capital baiana nos últimos dias, causando uma série de danos à cidade, como deslizamentos, enchentes e a suspensão da travessia Salvador-Mar Grande. A Associação de Transportadores Marítimos da Bahia, a Astramab, informou no último domingo que a suspensão aconteceu devido ao mau tempo, por recomendação da Capitania dos Portos, que citou as condições de navegação desfavoráveis na Baía de Todos os Santos.
O objetivo era evitar acidentes, como a tragédia com a lancha Cavalo Marinho 1, que ocorreu no dia 24 de agosto de 2017. O acidente ficou conhecido como um dos mais emblemáticos do estado. 19 pessoas morreram e 89 ficaram feridas. Na manhã do acidente, chovia bastante e havia uma frente fria no estado. Segundo informações da Capitania dos Portos, a Cavalo Marinho 1 tinha 44 anos de construção e havia passado por inspeção recente e estava regular.
Duas pessoas foram condenadas por negligência em 2020, consideradas responsáveis pela tragédia com a embarcação. Lívio Garcia Galvão, proprietário da empresa que operava a Cavalo Marinho 1, e Henrique José Caribé Ribeiro, engenheiro técnico da lancha. Em 2017, ano da tragédia, a Defensoria Pública do Estado ajuizou 46 ações contra a AGERBA, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia e também a empresa dona da embarcação, que é a CL Transportes Marítimos.
Segundo reportagem do jornal Metrópole, até setembro de 2023, dos 41 casos que ficaram na comarca de Itaparica, a maioria está pronto para ser julgado desde 2019, mas ainda não houve a sentença de indenização. O Metro 1 entrou em contato com a defensoria para saber do andamento do caso, mas até o fechamento da matéria não houve resposta.
Ainda falando das chuvas que afetaram a capital baiana, foram mais de 900 ocorrências entre segunda e terça-feira. Segundo a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, os deslizamentos de terra e também desabamentos são os casos que mais demandam atenção. Até o meio-dia desta quarta-feira, a Codesal registrou 140 ocorrências. Os principais casos eram de deslizamentos de terra. Uma encosta foi comprometida na Avenida Juraci Magalhães, levando à interdição da via no sentido Lucaia, na altura do elevado para o Vale das Pedrinhas. E foram feitas também 42 avaliações de imóveis alagados na cidade.
Somente no mês de abril, as chuvas que atingem a Bahia afetaram 5.800 pessoas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, SUDEC, com base em informações concedidas pelas prefeituras. Dessas, 1.080 estão desalojadas e 122 pessoas desabrigadas. Além disso, o estado registrou um óbito em decorrência dos temporais. As ocorrências deste mês foram registradas em 21 dos 417 municípios baianos.
Foram necessários 3 dias para que os moradores da Avenida Reis, no bairro do Rio Vermelho, pudessem sair de suas casas sem terem água até o nível dos joelhos. Com a forte chuva que afetou a cidade de Salvador, a região apresentou dificuldades no escoamento do acúmulo de água. Para quem enfrentou o transtorno, a culpa é de uma obra da Moura do B, que gerou uma demolição de um prédio no entroncamento da rua Potiguares e da Avenida Juraci Magalhães Júnior, piorando a situação.
O alagamento teve início no domingo e até a terça-feira permanecia causando transtornos para os moradores de cerca de 10 residências. Em nota enviada ao Metro 1, a construtora Moura do B disse que a empresa segue todas as normas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores, além de minimizar impactos ambientais para que sejam cumpridas corretamente as atividades.
E é isso, pessoal. Aos Fatos de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias vocês conferem no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok, e @metrópole no X.
Também não deixem de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e ficar atualizado.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau a todos.